Camila Souza, estamos aqui novamente. A voz um pouco baqueada depois de maratonas aí de videogames.
Exatamente, você tá bem, Pri? Bem-vinda de volta. Você foi pra muitos lugares durante essa ausência, vamos falar sobre isso, mas...
Sim, teremos blocos dedicados ou não, mas vamos falar sobre isso mais pra frente. Aconteceram muitas coisas boas, né? Visitei muitos lugares, voltei. Estou aqui para mais um Lado Bunker. Pô, 155 episódios é Lado Bunker pra caramba.
É Lado Bunker pra caramba. E com a satisfação de que sobrevivemos ao mês de junho. Estamos finalmente no começo de julho, que vai ser corrido também, mas junho era um mês que a gente olhava no calendário e falava, meu Deus, como vou passar por junho?
E assim, e o dia, né? Tipo, o dia não, mas o mês aí, agora que estamos no comecinho de julho, também começamos o segundo famigerado segundo semestre do ano, né? Que é um semestre que sempre promete muitas promessas e sempre acontece muitas coisas. Então é um semestre cheio, oficialmente já foi metade do ano. Você acha que tá passando rápido? Você acha que tá passando devagar ou você acha que tá só passando?
Eu acho que tá... Quando eu penso na quantidade de coisa que eu tenho pra fazer... Parece que tá devagar. Quando eu penso nas minhas dívidas, parece mais devagar ainda. Mas em alguns momentos parece rápido. Então, eu acho que às vezes parece rápido, às vezes parece devagar. Então, tá normal. Eu acho que
tá normal,
eu acho
okay,
que um
justo.
Aluno outro, entendeu?
Pode ser, pode ser. Mas eu acho que, pra mim, esse ano aqui, alguns meses passaram muito rápido, tipo junho, que eu nem vi passando, e outros passaram muito devagar, tipo janeiro, que durou 3 décadas e meia. Então, acho que estamos numa média também, assim.
É, junho passou pela gente, a gente não passou por junho, foi junho que passou pela gente.
Exatamente, quase nos atropelou, mas estamos aqui firmes e fortes para mais uma semana de Lado Bunker.
Vamos falar sobre Um Lugar Silencioso, dia 1, um filme que é pra ser de uma franquia de suspense, mas acaba com você querendo adotar um gatinho.
É o grande objetivo, é o grande esquema de pirâmide dos gatos, é isso aí. Também vamos comentar aqui que a Sony decidiu encerrar a produção de mídia física, incluindo Blu-rays, e o que isso significa para o futuro nas nossas humildes especulações.
E também tivemos o final da temporada de Demon Slayer, do treinamento dos Hashiras, e o anúncio de 3 filmes, vamos falar sobre isso aí, porque Demon Slayer tá indo de Haikyuu e vamos aí, né? Vamos ver o que vai acontecer.
E vamos comentar também novidades da Gamescom Latam, um evento que aconteceu aí entre os dias 26 e 30 de junho, com várias novidades para os games brasileiros e internationals também. Tivemos muita coisa legal, tivemos uma cobertura presencial nossa, né? E vamos contar um pouquinho de como foi. It's the end of day. No more people, no
more New York. Bora começar a parte de pautas do Lado Bunker dessa semana falando sobre Um Lugar Silencioso, dia 1, né? Que, enfim, franquias fazem sucesso, franquias ganham derivados, ganham prelúdios, ganham sequências, mas aparentemente esse filme não é tão caça-níquel quanto pode parecer. E pra falar sobre ele, temos aqui Gabriel Ávila. Seja bem-vindo, Gabes.
Olá, minha galera. Tudo bom com vocês?
Tudo bom, tudo bom.
Tudo
vamos
bom.
Falar.
Nossa.
Tudo bom, Pri?
É, tudo bom.
Nossa, Pri.
Energia da Pri, ó, lá em cima.
É isso, é sobre.
Mas Lugar Silencioso, dia 1, é legal a gente falar um pouco... Que é uma história, como o nome diz, né, é um prelúdio ali do primeiro dia que deu problema, né?
É, então, essa parte eu acho que aqui talvez vai frustrar uma parte da galera, porque assim, ele diz dia 1, e aí você vê lá no cartaz, tipo, saiba como tudo começou, e assim, se você já tivesse tido um Lugar Silencioso 2, você já sabe, basicamente, sabe? Porque, pra quem não lembra, um Lugar Silencioso 2 literalmente abre com a invasão, a gente vê o minuto 1 da parada, sabe? Então, nesse sim sentido, esse filme pode ser um pouco frustrante, porque de dia 1 mesmo, ele não tem lá tanta coisa, sabe? O grande diferencial dele é que se trata de outros personagens, né? Não é mais aquela família dos dois primeiros, e que se passa em Nova York. Então, tipo assim, se a gente já viu todo aquele caos e desgraceira numa cidade menor, imagina em Nova York, que é caos e, né, por
que
natureza.
Já é caos, causa. Imagina com um exatamente, bichão. Assim.
Eu acho que a primeira pessoa que viu um bicho passando falou, ah, nossa, Nova York, mais um dia, né? A pessoa nem se ligou que tinha algo de verdade acontecendo. Tipo,
na verdade, a pessoa só fugiu com medo de ser aqueles fantasiados que se você tira foto com eles pedem dinheiro,
exatamente,
tá ligado?
Exatamente, exatamente. A galera da Times Square, assim, sempre de olho em um turista.
Em turista, exato. Mas aí, a parte que me surpreendeu e me fez gostar muito do filme é que, assim, ele pega todo esse lance... Porque pra mim é marketing puro isso, sabe? De dia 1, veja como tudo começou, não sei o quê. E aí ele te conta uma história que, pra mim, assim, eu saí do cinema, tipo, muito surpreso porque era algo que eu não tava esperando desse filme, sabe? Que é um negócio bem intimista mesmo, assim. Ele pega esse universo que a gente já conhece, já domina e joga uma luz em personagens que dizem algo, sabe? Não é simplesmente, tipo, ah, fulaninho tá querendo sobreviver e pronto. Não. Por que que essa pessoa quer sobreviver? O que que ela vai fazer pra chegar lá muito além? Porque, assim, quando a gente vê esses filmes de terror, de sobrevivência, é meio que automático, né? Tipo, acontece uma desgraça, você tem que sobreviver. Tipo, bora, você nem pensa muito nisso, vamos dizer assim. E esse filme me ganhou porque ele te faz pensar, ele te faz, tipo, o que faz alguém querer viver, tá ligado? E aí, tipo, eu saí dele, tipo, caraca, que doideira.
É algo meio inesperado pra franquia,
é,
né?
É, fui ver um filme tenso e saí refletindo sobre a vida.
Exato, sabe? E até também outra questão que aí, pra isso, eles meio que... Eu senti, pelo menos, ele deu uma diminuída no suspense, né? Que sempre foi o carro-chefe dessa franquia. Isso talvez faça uma galera sair meio chateada. Pra focar mais no drama, sabe? Tipo, deixa de ser aquela coisa de tipo, oh meu Deus, estratégias pra sobreviver, pra fazer as coisas. E vira mais um negócio tipo, meu, eu quero muito que esses personagens consigam fazer o que eles querem, saca? Eu quero que eles cumpram esse objetivo mais do que nunca. E aí, pra isso, o foco do filme dá uma mudada, sabe? Tipo, ainda tem aqueles momentos de stealth, onde eles têm que fugir dos bichões. Tem aqueles momentos de correria e tal, mas não é o foco, sabe? O foco é realmente meio que essa investigação, esse drama. É muito difícil falar sem dar spoilers, mas pra mim foi muito surpreendente, assim, que não foi simplesmente, tipo, ah, vamos aí, um derivado, sabe? Não, é um negócio, tipo assim, a gente tem uma história pra contar, a gente quer chegar em algum lugar e, pô, foi realmente, tipo, me comoveu, sabe? Eu não tava esperando, que nem a Capa falou, assim, fui ver um filme de terror e saí refletindo sobre a vida.
É, a Pri que falou, viu? Não
desculpa.
A Pri.
São os cabelos.
São os cabelos.
Cabelos roxos.
O meu está meio rosa agora. Tô indo pro Marsala, vai dar certo.
E o meu está meio azul, assim. A gente tá...
É, atenção, círculo cromático. Mas eu achei interessante que você falou sobre isso, Gabes. Eu li a crítica também, que já tá no ar, inclusive. O link tá aqui na descrição. Porque é um jeito de você trazer algo que acrescenta na franquia. Porque se fosse mais um filme de sobrevivência, a gente já teve dois. O primeiro, Lugar Silencioso, foi muito bom, foi muito surpreendente. O dois já... Porque é uma repetição de plot, novamente, né? A gente já sabe a coisa de fazer barulho e tal. Então, trazer um terceiro filme dentro da franquia que acrescenta alguma coisa e não só é mais do mesmo... Já é, assim, mais de 80% do que as pessoas estão fazendo em Hollywood nos últimos tempos, né?
Sim, até porque quando você pensa em um derivado, um prelúdio de uma franquia dessas, você imagina que o foco do filme vai ser explicar coisa, tá ligado? Coisa que você não quer saber, sabe? No sentido de, tipo, de que planeta que os bichos vieram, como funciona o intestino deles. Foda-se, sabe? Eu não tô nem aí, sabe?
Aí vai virar Independence Day, entendeu? Aí vira outro filme.
É, porque aí é nessas que aí você, tipo, acaba dando um filme pra explicar por que que o Han Solo chama Han Solo, sabe? Não me importa. Não é isso que me faz gostar do personagem,
as
sabe?
As memórias de guerra do Gabriel
pulando assim.
Isso chama trauma, enfim.
O trauma. Mas assim, enquanto que nesse filme não. Nesse filme assim, eles... Beleza, a gente tem esse universo, esse mundo. Vamos olhar pra duas pessoas aqui num curto período de tempo e investigar, sabe? E pra mim bateu muito forte porque, sei lá, se todo mundo vai ter essa interpretação, mas pra mim me lembrou muito, tipo, parece uma reflexão do período de pandemia, sabe? De, tipo, o mundo tá, tipo, destruído ao seu redor, só coisa horrível acontecendo. E o que que te motiva a seguir em frente, sabe? Mais do que essa coisa automática de sobrevivência que, né, a gente tem como ser humano, mas, tipo, o que te faz levantar da cama todo dia quando o mundo tá acabando, sabe? Tanto que teve gente que até foi mais longe e puxou, tipo, que a direção se inspira até em filmagens de, tipo, 11 de setembro, essas coisas. E eu acho que faz muito sentido que esse filme seja meio que, digamos, uma reflexão pós-pandemia, porque a gente ainda tá refletindo, né? A gente não processou 100% que foi aquilo tudo? E aí você usar um universo tenso ali e tal pra refletir sobre isso e no final ainda trazer uma mensagem que pra mim foi muito bonita e comovente, foi um negócio que tipo, pô, beleza, talvez eu quisesse um pouco mais de suspense no filme, sim, mas ao mesmo tempo, o que eu não tava esperando, ele me entregou de um jeito tão bonito que tipo, mano, palmas pra todos os envolvidos, sabe?
Exatamente, inclusive Pri e eu estávamos conversando sobre o período pandêmico recentemente, a gente se encontrou, a gente ficou puta, aquela época foi maluca, que, como sobrevivemos, como que a gente conseguiu e tal, a gente ainda tá nesse momento, mas eu queria dizer, Gabs, que você falou que tem dois protagonistas, mas temos três protagonistas.
É, na verdade tem três, é, tem essa. Fui leviano, me desculpe, porque no Frodo.
É, não pode esquecer, não pode esquecer, é o personagem mais importante, inclusive que foi ali, estamos falando, gente, obviamente, do gato, tá?
De um lugar. O gato Frodo.
Belo nome de gato.
Não é? É muito importante falar dele, porque primeiro, não foi CGI, né, ele não foi feito computação gráfica, era um gato ali de verdade. E segundo, porque tem uma história muito legal sobre a Lupita Nyong'o, né, a atriz que interpreta a protagonista da história e tudo mais, que é, ela tinha fobia de gatos. Ela tinha fobia de gatos, e aí eles fizeram um filme que ela tinha que ficar segurando o gato o tempo todo. Socorro.
Exato, e aí o rolê é que ela conversou sobre isso, né, do tipo, não pode ser outro bicho? Agora, pô, mas é porque tinha que ser o gato, importante pra história e tal. E aí ela fez todo um rolê de superar a fobia de gatos, e não só superou, como adotou gatos.
Sim.
Faz todo sentido, porque o filme é uma grande campanha de adoção pro gato, porque o Frodo realmente ele é muito fofo, ele é muito útil. Inclusive, o filme dá uma roubadinha e ele não mia em momento nenhum, ok, mas assim, ele é tão fofo, tão perfeito, sabe? Você entende por que os personagens, tipo, se põem no perigo só pra salvar esse gato,
sabe? Mas é porque tem gatos que não miam, que miam muito pouco. Meu gato, por exemplo, o Nick, que é o gato que vocês não escutam muito aqui, vocês nunca escutaram ele lá do banco, porque ele não mia.
Ó, a prova viva.
Exatamente. Quando ele tenta miar, ele abre, às vezes, a boquinha dele e não sai som nenhum, é perfeito, assim.
Exato, testemunhei isso na última semana. O Nick tava sentado e ele fazia, tipo... Ele, tipo, não sai.
Ele parece um bocejo, né?
É tipo isso, ele abre a boca e não sai som nenhum, entendeu? Então, existem gatos silenciosos. É, aí tem gatos tipo a Maia. Um gato silencioso. Um lugar silencioso. É isso.
Aí, ó. Esse deveria ser o nome desse filme, inclusive. No lugar de Um Lugar Silencioso Dia 1, deveria ser Um Gato Silencioso.
Exato.
É isso.
Mas é muito maneiro. E é engraçado isso, porque na cabine, antes de... da gente assistir o filme, eles passaram meio que um videozinho de bastidores justamente sobre isso, sobre a Lupita Nyong'o contando que ela sempre teve fobia e teve que interagir, né, atuar com um gato, e isso fez ela mudar a percepção dela e tal. E aí, um tempo depois, surgiu a notícia de que foram, tipo, 100% os dois gatinhos, o Nico e o Schnitzel, que estavam lá no tempo todo. Não teve computação gráfica em nenhuma cena com os gatos, assim, tipo, pros gatos, né? Porque nas cenas tem os ET, obviamente tem computação gráfica.
É, sim.
Mas os gatinhos são 100% os atores, sabe? O diretor até brinca que é tipo, 100% atuação felina, sabe?
E ó, eu vou te dizer que gato não é tão fácil de treinar, assim, igual cachorro, pra você dirigir eles, assim, então eles são realmente excelentes atores, muito dispostos ali. Mas isso também só ajuda a corroborar a minha teoria de que quem não gosta de gato é porque ainda não achou um gato pra chamar de seu. Não encontrou o gatinho que vai tocar o coração, entendeu? Porque é muito real, gente.
Tal qual K-pop, se você não gosta é porque você ainda não encontrou aquele perfeito. Então, busque na sua vida gatos e músicas de K-pop.
Sim, esse é o meu recado. Seria meu recado, assim, qualquer... Enfim.
Eu ia falar isso, tipo, é o recado da Pri em qualquer situação,
exatamente,
em qualquer
exatamente.
Gatos e K-pop.
Gatos e K-pop. Que tal um gato e um K-pop? É isso.
Não precisa de mais nada.
O Lugar Silencioso Dia 1 está em cartaz nos cinemas. A crítica do Gabes está aqui na descrição do episódio também. Muito obrigada, menino Gabes, por vir aqui compartilhar como foi a experiência. E adote um gato, Gabes.
Tô pensando aqui, infelizmente o meu sistema respiratório não colabora, entendeu? Então...
Você acostuma. Toma uns antialérgicos. Eu também tenho alergia a gato. Eu fui na casa da Pri um dia, eu fiquei assim, escorrendo. E aí depois passou.
É, mas a graça também de a graça, né? Existe uma máxima...
A experiência da alergia a gato.
Existe, né, uma máxima sobre alergia a gatos, que é você só tem alergia até você ter o seu também. Que é alergia a pelo de gato, é uma coisa que se cura. É uma coisa curável. tá? Fica aí a informação pra você que está pensando em ter um gato. Na verdade, esse bloco todo, gente, foi só uma grande propaganda.
Sim.
Pra que as pessoas
tal adotem mais filme.
Tal qual o filme.
Tal qual o Lugar Silencioso, parte 1, esse bloco só existe pra te convencer a adotar um gato.
É
no
isso.
Meu caso, quase funcionou, viu? Vou dizer. Dos dois, tanto do filme quanto desse bloco.
Você receberá mais fotos da Maia na sua DM.
Olha aí é a isso. Chantagem.
Cakes, o ouvinte do Lado Bunker já sabe que a gente dá boas dicas aqui, hein? Dicas pra economizar. E estamos aqui justamente para falar de promoções, dessa vez do jogo de Huffgunner.
Exatamente, Pri. Aproveitando que julho é o mês das férias escolares, Huffgunner está entrando em promoção em quase todas as plataformas. Então, se você tá chegando ali nas férias da escola, nas férias da faculdade, é uma ótima oportunidade pra jogar. E se você é como a gente, um adulto 30 a mais que não tá estudando, também dá pra aproveitar depois do trabalho.
Pois é. O importante é aproveitar, gente. O jogo está atualmente com o maior desconto da história no Steam pra PC e também tendo precinho nas lojas do Nintendo Switch e do Xbox.
Exatamente. Inclusive, bora lá, também tá em promoção na loja do PlayStation, mas essa promo em específico vai só até o dia 3 de julho agora de 2024. Então, se você tá ouvindo esse cast no dia de publicação, tem até amanhã, dia 3, pra aproveitar.
Então, é isso, galera. Aproveitem o mês de julho, esse clima gostoso de friozinho, esse friozinho que a gente espera que dure mais que 2 dias, né? Pra ficar em casa e curtir o jogo do Huffgunner. Tem o link aqui na descrição.
Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti.
Cara, a Sony... Vamos começar com a notícia. A Sony anunciou aí que vai encerrar a produção de mídia física, incluindo Blu-rays. E... É, por enquanto, quem fez esse anúncio foi o Sony Group Corp, que eu acho que é um nome, né, incrível. A informação foi dada a um jornal japonês chamado Mainichi, que é todo dia, a tradução... É, livre aí é todo dia. Então, de acordo com esse jornal, a Sony vai cortar aí alguns funcionários, 250, né? Botando a galera em aposentadoria e tudo mais. Porque eles vão encerrar a produção de mídia física. E, cara, socorro.
Exatamente. É, uma das justificativas, né? É a baixa... A diminuição do interesse do público por conta dos streamings. Então, eles entendem que o público tá consumindo menos esses produtos. E, inicialmente, parece que vai ser mais voltado para filmes e séries. Então, aquele box bonito, assim, sabe? Aquele box que a gente gosta de deixar na estante. Não vai estar tendo mais.
Pois é, uma coisa a menos preocupar espaço na nossa estante pra gente gastar nosso salário, mas de qualquer forma, eu acho que era legal quando tinha a opção e as pessoas podiam, tipo, eu tinha muito isso, né, de comprar o Blu-ray ou DVD e tudo mais, assim, dos meus filmes favoritos, né, das coisas que eu mais gostava, pra ter meio como coleção, pra ter meio como um... Como
um
souvenir mesmo, né, assim,
um
item de decoração.
Exato,
sabe?
Até porque, assim, essa justificativa do streaming... Eu não gosto dessa justificativa porque você tá vendo, às vezes, uma série numa plataforma e eles tiram. E você não consegue terminar de ver. Então, não existem garantias de que as produções da Sony estarão disponíveis em streaming, porque essa fica sempre esse vai e vem do licenciamento. Ah, agora tá em um, agora tá em outro. Aí, sei lá, sai de Netflix, sai de HBO e fica num limbo por um tempo, não tem lugar nenhum pra assistir oficial. E eu sei que a gente não tem mais o hábito de pegar o DVD, o Blu-ray, sentar e assistir, mas eu tenho Blu-ray aqui em casa, inclusive nós temos um PlayStation 5 com a parte de mídia física e às vezes a gente coloca ali um Game of Thrones, alguma coisa pra assistir. Então, eu tenho a opção, sabe? Não ter a opção é muito esquisito.
É, eu acho que principalmente porque é um... Porque a Sony ainda está vendendo o PlayStation 5 com leitor de mídia física, sabe? Inclusive, você falando de PlayStation, levanta um outro ponto aqui pra gente pensar, que é justamente isso. Será o fim da mídia física de videogame também? Porque... No jornal, tava assim, eles não especificam nada, eles falam de Blu-rays, mas eles não especificam se isso também é uma coisa que vai afetar os videogames, né? Tem muita gente que gosta de ter o jogo físico, pra gente é muito prático, né? Emprestar ali pra um amigo, alguma coisa assim. E meio que acabar com isso também acaba com uma parte desse... Uma parte disso, né? Do videogame e tudo mais, essa troca, essa coisa assim, cara, tipo, lembra quando a gente alugava as fitas e tal? Tipo, hoje em dia não vai ter mais, não vai ter mais como. De emprestar e tudo mais.
Exatamente.
Então, não está claro se isso vai acontecer no futuro próximo, se os jogos fazem parte disso, mas como foi o Sony Sony Group, né? Tipo, o grupo da Sony inteiro. E, enfim, de um jeito sem dar mais detalhes, assim. Então, é pra gente ficar de olho, eu diria.
Exato. Se eles deixaram em aberto, é por um motivo. Se for, tipo, quando não especificou as coisas, eu fico injuriada com as coisas. De, tipo, por que não detalhou? Por quê? Pra deixar em aberto. Então, eu acho que a parte de games ainda vende mais do que a parte de filmes e séries em relação à mídia física. Então, ainda existe um mercado, talvez tenha uma diminuição de produção inicial, porque essas empresas, elas fazem muito isso também, né, Pri? Elas, às vezes, soltam notícias e decisões e vão colocando pezinho para ver como que o público reage, para eles verem de, ah, não, então vamos voltar com a produção, se, tipo, sabe, tiver uma comoção muito grande. Então, acho que de filmes e séries, acho que o barco partiu, nesse caso da Sony, mas em relação a games, eu acho que talvez tenha uma diminuição inicial para ver como que o público de games reage a isso, porque é um público diferente em relação à mídia física, né?
É, tem que ver isso aí, cara. Temos que ver como vai acontecer.
Estou triste, porque, não gostei.
Estou pensando pensamentos, é isso.
E a outra parte também é que quando sabemos disso, dentro de um mercado como de entretenimento, quando uma empresa faz um movimento de mercado assim, as outras ficam de olho para fazer também. E aí, tipo, para de dar ideia, Sony, para as pessoas. Não, sabe? Porque aí as pessoas falam, não dá pra cortar, não dá pra fazer isso aqui. E aí daqui a pouco, esses box que eu tenho aqui box Senhor dos Anéis, tenho box, como eu falei, de Game of Thrones, de Dexter, da série clássica, daqui a pouco vai virar raridade, né, Pri? Vai ficar, sei lá, igual fita cassete, assim, sabe? Vai virar uma raridade.
Eu acho que assim, tem a parte de tipo, ah, não, sim, faz parte da evolução do ser humano, mas a gente já viu que é muito perigoso, né, a gente deixar tudo no streaming, deixar tudo assim na internet, porque as coisas se perdem. As coisas, a gente perde acesso a elas, daí a gente perde elas pra sempre. Então, acho perigoso. Vamos ficar de olho, ficaremos de olho.
Bora falar agora sobre esse anime que eu vou assistir tudo e estou felizinha, que é Demon Slayer. Ei, vamos falar de Demon Slayer, Pri, aqui no lado do banco.
Vamos.
Bora lá.
Por favor.
Porque a gente teve, nesse último final de semana, o encerramento do arco do treinamento dos Hashiras, que começou com o filme, que a gente foi na cabine, a gente falou aqui no lado do Anker, estamos, tá fechando um círculo aqui, falando sobre Demon Slayer.
Exato.
E aí, o treinamento dos Hashiras é um arco bem mais de um treinamento com poucas batalhas, né? Ele é um arco curto, inclusive no mangá e também no anime, foi uma parte meio curta, que é o Tanjiro ali passando por cada um dos Hashiras, fazendo o treinamento, aí mostra um pouquinho da história de cada um e tudo mais, mas é aquele arco preparação para algo. E o que é este algo?
O algo são os três filmes que vão vir aí, né?
Deus do céu. Então, a gente já tinha esse rumor acontecendo há algum tempo de que a história de Demon Slayer nos animes poderia ser encerrada com filmes, e aí, novamente, Pri, a gente teve um caso de não especificar as coisas para deixar em aberto. Vamos lá. Foi anunciado que o Arco do Castelo Infinito vai ser adaptado em 3 filmes, 3 longas-metragens, que vão ser lançados no cinema pela Crunchyroll e pela Sony, que estão sempre em duplinha aí, trazendo os filmes para os cinemas brasileiros e tudo mais. Já tem o teaser e ele é bem ali logo depois do treinamento dos Hashiras, né? Mostrando que todo mundo está neste Castelo Infinito agora, e ele já foi mostrado no começo da temporada e é fogo, porque tá cheio de bicho, cheio de coisa. O Muzan tá louco das ideias, querendo matar todo mundo. Então, depois de um arco, de muita conversa, a gente vai ter um arco de porrada no cinema.
Eu lembro que até tinha comentado que eu acho que me estragou um pouco a experiência. Desculpa, não devia ter falado isso, né? Porque a Sony e a Crunchyroll ouviram e decidiram fazer colocar o próximo arco todo em filme, né? Mas Demon Slayer no cinema realmente é uma experiência muito impactante, muito, muito bonita, assim, muito interessante. Então, eu tenho mixed feelings, assim, acho meio agridoce essa notícia, porque, pô, anime tradicional, episódico, semanal, do jeito que a gente tá acostumado a assistir, do jeito que a gente vem assistindo aí todos esses anos, toda essa minha formação otaku, né, foi feita desse jeito, assistindo anime, episódio por episódio e tal. E agora a gente entra nessa era de filmes de anime, né, de ver realmente o anime numa tela maior, com custo de produção maior, com, tipo, numa escala maior, que é muito legal, mas eu não gostaria que, tipo, matasse o outro,
substituísse,
sabe?
Né?
Eu não acho que... Assim, pra ser sincera, eu não acho que tá matando 100%, acabou, já era pra sempre. Mas a gente tá vendo, tipo, pô, aconteceu com Haikyuu, né? Está acontecendo com Demon Slayer. São títulos grandes que estão tendo, né? Esse tipo de tratamento cinematográfico. E faz a gente pensar. É, ainda não é o último arco. Então, esses três filmes vão adaptar aí o Castelo Infinito. Que é o penúltimo arco do mangá. Então, a gente ainda tem aí uma chance do final mesmo ser adaptado de uma forma serializada. Porém, também lembrando que Demon Slayer foi o anime que transformou um filme em uma temporada. Né, o filme ali do trem infinito. É tudo infinito nesse negócio, infinitas, né? Tipo, eu tive... trem infinito, castelo infinito, sofrimento infinito.
Eu tive essa conversa com o Carlos. Eu falei, caramba, tudo infinito no Demon Slayer, Deus do céu.
Pois é, um anime infinito que tá acabando já, né? Isso que é interessante.
Pelo menos ele é finito, né? História finita.
Pelo menos ele é finito, exato. E acho que é isso, assim, sabe? Estou curiosa pra ver. Lembrando que o começo dessa temporada, que foi vendido aí como um filme, era um recap dos episódios finais da temporada anterior e o primeiro episódio da temporada nova. Então, tipo, do jeito que está sendo descrito agora, né? Que o arco vai ser adaptado em três filmes, acho que... não sei. Não sei como vai ser feito, sabe? Porque eu acho que a estrutura de um filme é diferente da estrutura de vários episódios colados um no outro.
É, até como eu falei agora há pouquinho no bloco de Sony, infelizmente quando uma coisa começa a ser tendência de mercado, ela vai se espalhando, né? A gente tá vendo isso com Demon Slayer. E esse arco do Castelo Infinito, ele tem muitas batalhas, ele é um arco grande. Então existe uma preocupação... a mesma de Haikyuu, de tipo, cara, três filmes comportam essa história? Três filmes com uma duração de filme, que não... filmes de anime não costumam ser tão longos, né? Não tem 2 horas ali. Geralmente é mais curto. E aí você acaba tendo que diminuir. E a gente acabou de vir de um arco em que eles estavam criando mais coisa porque o arco era muito curto no mangá. E aí, tipo, agora que você tinha que colocar em série pra botar tudo, aí você vai botar em filme pra ter que cortar coisa. Ah! Sabe?
É, olha, deuses. decisões,
mas
sei lá.
Mas eu fiquei muito... isso que você falou, Pri, é muito importante, porque eles falaram que a adaptação é do Castelo Infinito, que é quase o final do mangá, mas existe um outro arco que é Contagem Regressiva para o Nascer do Sol, que é realmente o final, que muitos... como ele é um arco pequenininho, muitos... até consideram que ele faz parte de Castelo Infinito, né? Que ele é um sub-arco ali, mas que Castelo Infinito seria o final. E aí ficou essa dúvida. Eles vão encaixar esse finalzinho no terceiro filme? Vão fazer uma série? Vão, depois dessa trilogia de Castelo Infinito, anunciar mais um filme pro Contagem Regressiva pro Nascer do Sol? A gente não sabe. Eles não especificaram. E aí fiquem abertos justamente para isso. Eu acho que eles vão... como Demon Slayer fez muita bilheteria. Gente, filme de Demon Slayer faz muita bilheteria, tá?
Uhum, é verdade.
Inclusive, o do Trem Infinito mesmo, ele saiu na época de pandemia e fez muito dinheiro mesmo, na pandemia.
Ele saiu. Foi uma das grandes bilheterias do Japão, assim,
exato.
Sabe? E não só no Japão, como também, tipo, no resto do mundo, nos lugares que ele saiu. Se não me engano, o Trem Infinito não veio pro Brasil, ou veio muito limitado.
É porque a gente tava também numa época de cinema limitado, com poucas salas, tá? Foi diferente agora do Treinamento dos Hashiras, que veio, né? Veio com uma grande distribuição e tudo. Mas eu sinto que temos uma trilogia de Castelo Infinito anunciada, eles vão lançar os filmes. Quando eles lançarem o primeiro, se fizer muito sucesso, eu acho que eles vão botar esse arco final junto. Pra falar, encerramos a história de Demon Slayer nos cinemas. E aí, depois eles trazem pra Crunch. Inclusive, outra preocupação dos fãs é justamente o período pra trazer, porque os filmes, às vezes, na maior parte das vezes, não chegam simultâneos no Brasil. Diferente do anime, que sai lá de manhã, de tarde, tá aqui com a legenda prontinha. E aí, pô, o pessoal que não leu o mangá, inclusive muita gente tá indo pro mangá por isso, que falou, pô, vai lançar o filme no Japão, vai chegar aqui 3 meses depois, já vai tá todo mundo falando nas redes sociais, já vou pegar spoiler, então vou ler o mangá, porque se não chegar ao mesmo tempo, que é muito provável que não vá, vai dar muita dor no coração, sabe?
É, vai dar muita dor de cabeça também, não só no coração, dores, mas dor de cabeça.
Muitas dores.
Né? Muitas dores, ponto.
Muitas dores.
Então, acho que são questões pra gente levar em consideração também. Assim, a gente tá levando em consideração só pra pitacar, né? Porque as decisões, não, a gente tem nada a ver com essas decisões.
Exatamente.
Apenas fico feliz de ver mais Demon Slayer no cinema. Eu acho que é um anime que tem muito potencial e que é muito bonito e que a experiência de ver no cinema, gente, de verdade, é né? A experiência de assistir Monster no cinema é uma experiência completamente diferente.
Essa parte
do que você assistir na sua casa.
Do Castelo Infinito, especificamente, inclusive o último episódio do treinamento dos Hashiras, é lindo. É lindo, porque o Castelo Infinito, ele é justamente isso, né? Ele é uma fortaleza infinita mesmo, que ela se abre pra baixo, pros lados, pra cima, e existe profundidade, inclusive parte do Castelo Infinito foi mostrado um pouquinho no filme do treinamento dos Hashiras, a gente teve a oportunidade de ver no cinema e foi absurdo, absurdo, assim, visualmente falando, a véia aqui sentiu até um pouco de vertigem quando o negócio começou, porque eu falei, caceta!
É meio Doutor Estranho das ideias, assim, sabe? Aquelas cenas psicodélicas. Sim, de Doutor Estranho.
Exato, porque justamente por ser um Castelo Infinito, ele se abre pra todos os lados, então existe muito potencial, mas eu não queria que substituísse o anime regular. Então, não podemos ter tudo? O otaku não pode ter
não
tudo?
Podemos, o otaku não pode ter tudo. Meu Deus. É isso. Tristeza. Essa é a conclusão que chegamos. É ser otaku é sofrer.
Ser otaku é renúncia.
Otaku igual sofrimento. É isso.
É isso. Mas a crítica também vai estar disponível aqui. A crítica do treinamento dos Hashiras, do arco agora, que está disponível em anime. Talvez o último em anime, meu Deus. Vai estar aqui na descrição do episódio também. E vamos esperar que não demore, por favor, o Footable. Não demore, queremos.
É verdade, a gente ainda não tem data pros filmes, é importante
data,
frisar.
A gente não sabe quando as coisas vão acontecer. Olha, o sofrimento, o otaku emocionado.
Otaku igual a sofrimento.
O otaku emocionado sofre, mas é isso. Agora, Pri, vamos falar de algo super legal que vai rolar agora em julho aqui em Jovem Nerd, que é a pesquisa Jovem Nerd.
Uhul! Pois é, gente, você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinta, devem estar se perguntando aí o que é isso, o que é a pesquisa Jovem Nerd? Mas vamos lá, vem com a gente que a gente explica. A gente aqui do Jovem Nerd quer conhecer mais vocês, que são o nosso público, e por isso a gente montou uma pesquisa de hábitos de consumo, demografia e consumo específico dos produtos aqui de Jovem Nerd e outros do mesmo segmento.
Exatamente, Pri. A ideia, claro, é entender melhor a nossa audiência, que são vocês, e assim entregar conteúdos e produtos cada vez mais alinhados com o que vocês gostam. Ou seja, vocês aí do lado vão estar ajudando a gente a realizar coisas cada vez mais legais do lado de cá.
E essa é uma pesquisa rapidinha que dura menos de 10 minutinhos pra preencher ali, pra responder tudo. E cada pessoa só tem que responder uma vez, né, gente? Vamos combinar. Ah, e tem mais uma coisa importante. A gente quer que vocês sejam muito sinceros. A gente quer sinceridade. Podem abrir, podem falar. E o que tem no coraçãozinho de vocês, a gente quer saber tudo. Não escondam nada.
Exatamente. Não escondam nada da gente. Queremos sinceridade. A gente conta com vocês nessa e o link tá aqui na descrição para vocês preencherem essa pesquisa. Vão lá dar esse help pra gente.
Por favor.
Sim, é oficial. Em 2024, a Gamescom Latam vai acontecer na cidade de São Paulo.
Camila, eu estou aqui praticamente sem voz ainda por um motivo. E o motivo chama a primeira edição da Gamescom Latam, que foi a feira de jogos que aconteceu lá em São Paulo, né? No São Paulo Expo, o nosso antigo Centro de Exposição Imigrantes, entre os dias 26 e 30 de junho. Foi assim, teve muito videogame, graças a Deus, teve muito joguinho indie, gostoso demais, joguinhos indie, gostoso demais. Teve novidade, teve até uma live de abertura, sabia? Esse ano foi bem diferenciado. Aliás, esse ano, falei assim como se fosse uma coisa, né? Mas essa é a primeira vez que a gente tem uma edição da Gamescom, a Gamescom Latam, assim. Então, teve toda uma coisa de, estreia, tudo mais, assim. Foi bem interessante de ver e de participar. E você tava lá também, né? Você também foi lá um dia.
Sim, gente! Eu consegui ser encaixada numa pauta de games porque eu sigo firme e forte jogando Pokémon GO. Então, sempre que o pessoal da Niantic chama a gente, eu fico assim, chama eu, continuo jogando aqui. Não faço muita coisa, não luto em ginásio, não faço essas coisas, mas gosto de coletar uns Pokémonzinho ali todo dia. Então, sigo firme e forte em Pokémon GO. E é bom dizer, né, que a gente fala que é a primeira edição da Gamescom Latam. E ela vem de uma fusão, uma combinação, um merge.
Uma parceria
tipo, com o Big Festival, né? Que já acontecia no Brasil há algum tempo, focado especialmente em jogos indies. Então, o Big se juntou com a marca Gamescom Latam e você que já tinha ido nos Bigs, né, Pri? Acabou sendo uma digievolução do Big Festival, alguma coisa assim?
Eu acho que sim. Eu acho que o Big, ele sempre foi muito isso, tipo, experimentação de jogo indie e tudo mais. Ele era gratuito no passado, né? Então dava pra você só chegar e jogar uns joguinhos e tal. E ele sempre teve essa vibe muito de estar muito próxima dos devs. sabe? Tipo, você tá ali testando o jogo, tudo mais, tem o desenvolvedor do seu lado pra te explicar, pra conversar, que é uma experiência que a gente tá acostumado a ter, pelo menos assim, acostumado é forte, né? Mas é uma experiência que a gente tem muito na Summer Game Fest, que é justamente isso, de ter uma proximidade com os devs, de você jogar enquanto conversa, né? Tem muito disso na Summer e tinha muito disso no Big. Nesse ano, eu acho que essa proximidade de público e imprensa e tudo mais com o desenvolvedor acabou ficando mais restrita ali à área de Panorama Brasil, que era uma área patrocinada pelo Banco do Brasil, que tinha os jogos indies brasileiros, né? E aí, essa proximidade acabou ficando mais por lá, mas o resto da feira tava bem legal. A parte do Big mesmo, os jogos do festival de indies e tudo mais, assim, tava bem no meio, sabe? Bem no centrão do rolê todo, então, tipo, não dava pra você ir de um lado pro outro sem passar pelos jogos ali, o que é uma exposição super legal pros indies e tudo mais. Eu gosto de ir no Big, jogar o que eu consegui e tirar foto do que eu não consegui pra tentar ver se tem demo depois online, ou pra acompanhar mesmo, pra poder acompanhar o lançamento das coisas, dos jogos que me interessaram e tudo mais. E isso continuou sendo possível nesse ano, mas sinto que a vibe do rolê muda, sabe?
Sim,
um pouco.
Sim.
Quando você se alia assim, a uma marca como Gamescom, Gamescom é um dos maiores eventos do mundo de games, né, em número de pessoas que vai, em tamanho, ele é um evento muito grande. Eu tive a oportunidade de ir na Gamescom da Alemanha em 2019, se não me engano, 2018, 2019, e foi assim, foi uma experiência incrível e absolutamente assustadora por causa da escala do evento. É realmente muito grande. É realmente muito assustador, assim, sabe? É muita coisa, muito pavilhão. E muita gente também. Então, eu acho que já por vir com essa expedigria aí, sabe? Da galera que tá organizando ser a mesma, né? De ser a não sei falar o nome disso. Com o Melci. Tá escrito aí, gente. Em algum lugar no post. Tenham fé. Mas essa parceria, assim, traz um renome, né? Traz um peso, assim, uma força. Tanto que várias das demonstrações que a gente viu ali durante a Summer Game Fest, né? Que é um evento que acontece do meio pro fim de junho, estavam aqui também, entendeu? Então, dá pra aproveitar muita coisa. E uma outra coisa que eles já anunciaram também é que ano que vem, além de mudar de lugar, ainda vai ser na cidade de São Paulo, mas vai ser num espaço de evento do IMB, que eles ainda estão terminando de ajeitar, mas fica ali pro lado da estação Tietê do metrô, da linha azul, São Paulo. Então, é bem acessível, é bem mais acessível do que o lugar que é hoje, assim, que precisa pegar um transfer, ou precisa andar uns 15 minutos e tal. Esse do IMB promete ser menos longe. Embora, geralmente, também tenha transfer, tá? Nos eventos ali do metrô pros pavilhões que, enfim, tem esse espaço de eventos. Dito isso, ano que vem, a Gamescom Latam não vai ser nessa época do ano. Então, não vamos ter essa rebarba aí de coisas de Summer Game Fest, que pode ser ruim, dependendo do ponto de vista. Mas o evento vai acontecer no final de abril e no começo de maio. Acho que é entre os dias 30 de abril e 4, 5 de maio, se não me engano. Então já vai mudar bem, assim, a janela, sabe?
Uhum.
Do lançamento, das coisas que a gente vai ter disponível pra ver ali por conta da data. E curiosa, assim, pra ver o que vai acontecer.
Sim. Essa foi a primeira edição, né? Então acho que eles estavam também testando. O calendário de eventos do Brasil está muito apertado. Então eu sinto que essa mudança de data tem a ver com também ficar um pouco mais longe de outros eventos, né? Tipo,
sim,
agora
sim.
Em julho a gente tem Anime Friends, a gente tem Perifacon, no Nordeste tem o Imagineland também, então acho que é uma energia de ir para uma data mais estratégica do ponto de vista Brasil, mas que talvez seja um pouco menos do ponto de vista de demos do mundo todo e tal. Eu gostei muito do evento, Pri, eu gostei pra caramba, eu acho que o espaço tava bem legal, e aí eu vou comparar com a minha experiência de CCXP, assim, é bem diferente, graças a Deus, porque também são os mesmos organizadores, né, de CCXP que estavam dentro da parte de Big, de Gamescom. Então, o meu medo era virar uma CCXP, no sentido de muita fila pra tudo e o foco não estar no lugar certo. E aí eu fui na sexta-feira, não tava tão cheio assim. Na parte Panorama Mundo, que tem bastante demo também pra jogar, estava tranquilíssimo pra você jogar vários games. Não sei se é bom o fato de não estar tão cheio, tão estrumbado, mas eu gostei da experiência de chegar lá e não demorar tanto pra jogar as coisas. Era muito possível. Eu joguei, inclusive, o Spy vs. Anya, né? O Spy Anya, que é o novo jogo de Spy Family focado ali numas tarefas da Anya.
Sim.
Eu, tipo, eu tava esperando começar a parte de Pokémon GO e aí eu tinha uma meia hora, eu colei lá e joguei, deu pra jogar. jogar legal, sabe, com tempo, apreciando o jogo, vi muita gente fazendo isso. Tinha, como você falou, a parte Panorama Brasil, tinha a parte de jogos arcade, um pouco mais perto da saída, que era muito, dava pra jogar muita coisa divertida, assim, bastante gente se divertindo nessa parte dos arcades. Tinha o Artists Alley, né, que não era um alley, gente, era um...
veja bem, essa foi a primeira tentativa, né, nunca tinha tido nada parecido com o Artists Alley ali, e eles fizeram um puxadinho.
Exatamente, puxadinho é bem a palavra, e tinha um pessoal lá, comprei artes, inclusive.
Pessoal muito legal, sim. Um pessoal muito bom, mas a Alley em si tava meio triste.
Exato, tava escondidinha também, né, tava longe ali do fervo, mas gostei da ideia de quererem trazer um Alley e trazer artistas que fazem sentido com o evento, então façam mais. Inclusive o espaço do AMB ano que vem é prometido pra ser maior, né, Pri?
Isso, é prometido. Dizem por aí, né, que a ideia é que o evento cresça, tipo, fique duas vezes maior do que tava nesse ano. Então, tipo, ele dobra de tamanho. Não sei.
Tem que crescer saudável.
Tem que crescer saudável, exatamente.
Tipo,
assim.
Só então... ser maior não quer dizer muita coisa. Mas a gente espera que continue com destaque pros jogos brasileiros. Eu gostaria de ter um Alley maior também, com mais artistas nacionais. E também tinham artistas da América Latina por lá, né? Pessoal do Chile, pessoal de alguns países ao redor, sim, que vieram. Sim. Então, pô, é uma oportunidade muito legal de conferir essas coisas. E eu gostei muito do que eu andei por lá, abri a parte de Pokémon, inclusive. Tinha a Poképarada física de Pokémon GO e junto também tava com Pokémon TCG, Trading Card Game, com o pessoal ensinando. Então, pô, você quer jogar Pokémon de cartinha, não sei como jogar. Senta aqui que tem uma pessoa que manja, que tava lá o dia todo. Pô, vou ensinar como que você joga, quais são os primeiros passos e tal. Então, eu achei que teve muita essa energia de troca no evento, que era uma coisa que tinha no Big. Então, eu espero que continue, sabe? Apesar de ficar grande, que não perca o foco do que é importante pro evento, né?
Exatamente. Eu acho que o mais importante é a gente também meio que cobrar isso, né? Cobrar que isso seja mantido. Porque, afinal de contas, o Big, por si só, é um evento muito importante, né? Que agora, mesmo que ele aconteça dentro da Gamescom, mas é um evento muito importante pro calendário de indies, no geral. Então, a gente precisa lutar pra ele não ser engolido por outras coisas aí.
Exatamente. E, além das nossas impressões do evento, rolaram muitas entrevistas, né? Thay estava com a gente, fazendo bastante entrevista por lá, fazendo os textos. Então, tem bastante texto aqui na descrição do episódio, falando sobre localização da Nintendo, por exemplo, que é um tema sempre muito importante para os brasileiros, né? Então, o Arthur Eloy também fez algumas entrevistas que estão aqui na descrição. E, pô, vai sair mais coisa também, né? A gente acabou de terminar o evento, então ainda tem um rescaldo aí final.
Fiquem de olho no Bunker essa semana, que teremos mais coisas, provavelmente.
Me conte por que você está tão cansada, além da Gamescom, o que mais você aprontou aí nas últimas semanas?
Cara, quem acompanhou os stories do Bunker, as redes do Bunker, né, na real, porque a gente postou fora dos stories também, mas estive, voltei de Summer Game Fest e embarquei diretamente para a França.
Oh!
Onde estive visitando aí a cidade de Beignac, que é uma cidade no interior da França, fica mais ou menos umas 4 horas de Paris, né, a capital, e eu fui para um evento de Black Desert, aquele MMO incrível, inclusive, que ele é muito diferente dos outros MMOs. E fui até a França, lá num castelo.
Sim!
Pra participar de um evento. Cara, de verdade, muito bom, muito legal, muito diferente.
Assim, bastidores do Bunker, gente. Quando essa oportunidade de viagem chegou, ficamos Pri e eu do tipo... Meu Deus, é uma viagem pra ir pra um castelo. Não é todo
sim,
dia
exato.
Que chega uma oportunidade de viagem pra ir num fucking castelo de verdade, sabe?
Exatamente, tipo, meu, um castelo, sabe? E aí foi muito legal, eu fui. Ficou um pouco complicado, assim, porque acabou encavalando com a viagem de Summer. Então eu estou meio baqueada de jet lag ainda, estou aqui toda enrolada.
Qual time zone Priscila opera neste momento, ninguém sabe.
É um mistério, aquele sticker do... onde está a Priscila Ganico, né? Onde no mundo está a Priscila Ganico, tal qual Carmen Sandiego, foi muito real nesses últimos dias.
Você passou
semanas.
O quê? 2 dias em casa? Dois dias em casa e viajou
fiquei,
de novo.
Eu fiquei 6 dias. Eu fiquei quase uma semaninha, mas foi bem puxado, assim. Depois de ter ficado 10 dias fora por causa de Summer. Então foi. Gente,
e ela chegou e tinha o quê esperando ela em São Paulo? Gamescom.
Gamescom, exato. Então eu cheguei direto. Eu cheguei na segunda e tava na Gamescom na quarta. Então foi com emoção, assim. Eu diria que os últimos dias foram com emoção. Mas o evento de Black Desert em si foi muito legal. Eu, tipo, poder viver um pouco, poder conhecer a comunidade de Black Desert, que é uma turma muito engajada, sabe? É uma turma que é muito apaixonada pelo jogo. Você vê que realmente tem uma troca muito forte entre os desenvolvedores e jogadores também, sabia? Porque eles escolheram algumas pessoas pra irem, tipo, elas tiveram que arcar com a própria passagem, hospedagem e tudo mais. Mas eles convidaram, né, algumas pessoas-chave da comunidade pra irem nesse banquete de Heidel, que aconteceu na França. E Heidel é uma cidade, tipo, você que não joga Black Desert, Heidel é uma cidade super importante no jogo, né, que aí recebe muitos jogadores, tá, ela meio que junta ali várias pessoas de várias regiões. E a cidade em si foi inspirada, foi criada usando Baynack como inspiração. Então, pra esse ano que fazia 10 anos de Black Desert, eles decidiram que eles queriam fazer o Banquete de Heidel, que é o evento mais importante do ano, assim, onde eles contam todas as novidades, todas as coisas do que está por vir aí no jogo. Eles fazem isso todo ano numa live stream. Dessa vez, eles fizeram isso com o público neste lugar especial, que foi na França, né? No castelo na França. Aí, com isso, eles convidaram alguns parceiros de mídia, né? Convidaram alguns... Como que é? Outlet, Camila.
Veículos?
Em português.
Não é carro, isso. Gente, mas é veículo. Vocês têm veículo de comunicação.
Isso. Eles convidaram alguns veículos, assim, pra participar também. E nós somos o representante do Brasil, escolhidos aí pra acompanhar. E foi uma experiência super bacana, foi muito legal, foi muito divertido, muito bonito, tudo muito, sabe, muito mágico, assim. E você vê dentro do jogo as coisas, depois vê fora, vê ali, tipo, ao vivo e a cores na vida real, é uma experiência surreal, assim, de verdade.
É aquele momento, assim, em que a gente, que trabalha com cultura pop, a gente olha e fala, caraca, mano, isso é muito de verdade, sabe? A gente fica no site, a gente faz nota e a gente joga em casa e tudo. E quando você vai no lugar, você fala, caramba, isso aqui é muito grande. Isso movimenta uma comunidade muito grande. E às vezes você se sente meio solitário, meio do tipo, pô, só eu gosto disso, não sei o quê. Você vai pro lugar, assim, que tá todo mundo que gosta. É uma sensação muito boa, né?
É como se fosse uma convenção, assim, dadas as devidas proporções. Mas meio que uma convenção de fãs de Black Desert, assim, sabe? E aí teve várias coisas legais. A gente ganhou um vinil com a trilha sonora do jogo.
Nossa, que massa!
Sim, a gente assistiu um concerto especial.
Nossa,
com uma orquestra.
Lindo, no castelo! Meu Deus, que lindo!
No castelo... E aí teve um momento que o compositor da Pearl Abyss, que é a desenvolvedora de Black Desert, estava ali também. E aí ele foi tocar umas músicas junto com o pessoal da orquestra. Foi um momento super emocionante, assim,
pô,
sabe? E foi muito incrível. Foi uma experiência muito legal mesmo, assim, que eu com certeza vou lembrar pra sempre, assim. Guardar com muito carinho no meu coração. E eu espero ter conseguido transmitir um pouquinho dessa experiência, tanto nos stories do Bunker, quanto nos reels de comparação entre a cidade dentro do jogo e a cidade de verdade, né? Então, foi muito legal, assim, fiquei muito feliz. Foi uma experiência muito divertida.
Eu achei muito bonito, assim, você mostrando a cidade, porque é uma cidade antiga, assim, né? Com uma arquitetura toda clássica.
Sim, ela tem aquela coisa de Europa medieval, assim, que Europa antiga, sabe?
Sim, e a gente que gosta desses temas medievais, você olhar pra isso de verdade e falar, cara, tem um lugar no mundo que é desse jeito.
A Europa antiga tem muito essa vibe, assim, que eu acho que você ia gostar muito.
Eu fui só pra Escócia.
Ah, então você já foi o mais...
É que na Escócia eu fui no set de Outlander, inclusive. Eu parei de ver Outlander, gente, porque é muito cansativo, mas eu gosto muito de Outlander. E eu fui num set específico da série, que eles tinham construído a mansão da família Fraser lá. E eu fiquei em Glasgow só, então eu não vi outras coisas. Mas Glasgow mesmo é uma capital, assim...
Ela já é assim,
com,
né,
muitos prédios antigos. É que foi uma viagem quase bate e volta, assim. Eu fiquei uma tarde livre só.
Geralmente é assim mesmo.
Mas é lindo e é muito legal você andar, e é o tipo de coisa que ajuda a gente também a expandir os horizontes. Assim, você fala, pô, cara, sabe... A gente, como eu falei, a gente fica muito em casa, consumindo entretenimento em casa, e quando você sai e tem isso lá fora, talvez você fala, pô, que legal, sabe? Que experiência incrível.
Exato. Exato.
E ficou muito legal o Reels, inclusive, vou deixar aqui na descrição do episódio também. E, gente, julho está começando e tem muito evento em julho. Vamos ver o que julho nos reserva, né, Pri?
Vamos ver o que julho nos reserva. A gente já sabe o que julho nos reserva, sim, mas vamos ver o que mais.
Talvez, vou deixar um spoiler pro vídeo do lado do bunker. Se eu tiver coragem, talvez eu use um cosplay no Anime Friends. Talvez. Eu não tinha falado isso publicamente ainda. Isso é uma história que está rolando à mesa. Eu tô enchendo o saco da Pri à mesa. Tipo, Priscila, faço ou não faço? Priscila, vou. Talvez role. Tem que esperar chegar, tem que ver se vai servir. Tem que ver se eu vou ter coragem de sair na rua com
ele. Tem empecilhos, mas assim, eu tenho fé.
Enfim, fica aqui o spoiler, pré-spoiler, pra você ouvir do lado do bunker, sabendo antes de todos. E aí, se rolar, vocês vão olhar assim no grupo do Telegram, no Instagram, e falar: ah, eu sabia primeiro.
Era disso que ela tava
falando. Exato. E com
isso, gente,
terminamos o episódio dessa semana. Até semana que vem, ouvinte do lado bunker. Um beijo, boa semana e bom começo de julho. Vamos que vamos.
Bom começo de julho, bom começo de segundo semestre para nós. E lembrem-se de participar da nossa pesquisa que tá aqui na descrição do episódio.
Boa. Beijo.
Programa editado por Doug Bezerra.